Olá, amigos, Notícias Agrícolas no ar, mais um boletim, agora destacando o mercado do feijão. Mercado que vem registrando até preços bons aí nesse momento, no entanto, tem uma questão que a gente precisa analisar e tentar entender o que está acontecendo, que é a questão da demanda, uma redução da demanda que está sendo verificada aí. Quem explica para a gente o que está acontecendo e mais do que isso, como os preços vão se comportar ou podem se comportar daqui para diante, é o meu amigo Marcelo Líderes, direto lá de Curitiba, no Paraná, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. O que está acontecendo aí com o feijão e mais que isso com a demanda, hein, Marcelo?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, produtores. A gente vive um momento aí em que a oferta não é tão grande, feijão carioca. Nós temos aí uma safra saindo do interior do estado de São Paulo, um pouco atrapalhada nesse momento pelas muito bem-vindas chuvas, né, que chegaram lá, atrapalhou um pouco a colheita. A semana passada, no final da semana, chegaram a vender até R$ 190,00 um feijão seco ali no interior de São Paulo e região do Paranapanema. Essa semana, alguma coisa que tinha sido colhida ainda no final de semana, antes da chuva, foi vendida entre R$ 175,00 e R$ 180,00. Lá em Minas, muito calmo, muito parado ontem e hoje o mercado lá. Alguma referência ao redor lá de R$ 160,00, R$ 165,00. E o mercado vem, principalmente os empacotadores, vem reclamando bastante de que as vendas entre 15 de setembro e 15 de outubro caíram em média, dependendo da região. Você tem regiões que caíram 25%, outras regiões caíram até 30% as vendas, quando você compara em igual período do ano passado. Então, isso tem um impacto grande, né? Se não fosse essa diminuição momentânea do consumo, sem dúvida nenhuma, os preços poderiam estar, inclusive, acima desses valores.
Agora, dá para analisar ou entender o que está acontecendo, Marcelo? Por que esse recuo de demanda? Porque, teoricamente, é um momento que não tem nenhum risco para a demanda, não deveria ter, né?
Talvez aí os economistas possam, daqui a algum tempo, analisar e entender o que vem acontecendo. Existe uma ideia generalizada no mercado, principalmente dos empacotadores, de que o poder vem mudando de mãos ao longo do tempo e em momentos como esse aparece mais. O que, que significa isso? Que quem tem muito poder hoje são os atacados, os atacarejos, né? Em algum grau o varejo também, mas principalmente os atacarejos no Nordeste, tomando conta do interior daquela região, e hoje você tem atacarejo aqui na região Sul, que não era comum também, e o modelo de negócio do atacarejo, ele concentra um volume maior nessas redes desse tipo de atacado e varejo, e isso tira da mão dos empacotadores e tira do próprio produtor parte do poder que tinham muitas vezes de barganhar. Então, há uma sensação de que principalmente o feijão carioca vem, num certo grau, sendo comoditizado, ou seja, não tem muita diferença quando você tem a qualidade mais ou menos parelha, a cor do grão parelha, o tamanho do grão parelho. E um momento de crise como esse, um momento em que você percebe que a população realmente está com poucos recursos, o supermercado vendendo menos produto básico, não é só o feijão. Então, em momentos como esse, a marca mais reconhecida na região, e por isso muitas vezes uma marca que é vendida um pouco mais cara, vem sendo preterida. O povo está preferindo comprar feijão, não importa muito a marca. Então, isso aliado a esse momento que, porventura, eles fizeram um estoque um pouquinho maior, essa transferência que vem havendo do poder para o atacarejo, mais a colheita que começa a acontecer em São Paulo, somado que ainda há estoques em alguns lugares do Brasil, somando tudo isso, a gente tem esse resultado aí que a gente está vendo nesse nível de preço.
Mas eu me lembro de quando você falou do assunto, você falou uma questão momentânea. O que, que te leva a crer que isso vai mudar, Marcelo?
Sempre que uma crise, ao longo desses cerca de 25 anos que a gente está na área do feijão e acompanhando os produtos básicos, sempre que uma crise chega nesse ponto ou enfim, o desemprego, o poder aquisitivo, né? Ainda que a inflação esteja baixa, mas você percebe que há pouco dinheiro circulando, tanto que o governo está cuidando de ver se irriga um pouco a economia, liberando o que é possível liberar aí para irrigar principalmente as camadas menos favorecidas. Sempre que isso chega no feijão, é a última, ou nos vamos colocar aí na cesta básica, né? É o último ponto em que ele chega antes de ter a virada, né? De começar a melhorar alguma coisa. A gente espera que dessa vez também ocorra isso, né? É preocupante, né? Na semana passada, nós vimos aí, inclusive, alertas da própria FAO, que o mundo inteiro vem ganhando uma quantidade maior de pessoas que passam fome. E para nossa surpresa, né, há registros aí a serem confirmados de que existe subnutrição já acontecendo no país. Então, isso tem diretamente a ver com o nosso produto. Feijão é básico, arroz, feijão, farinha, o ovo, enfim, você tem produtos básicos aí que podem recuperar essa situação. E essas referências que a gente vai colhendo aí no mercado e na sociedade brasileira é que acabam justificando as coisas que a gente acaba vendo acontecer num produto tão sensível como esse.
Muito bem, então a recuperação vai acontecer, é questão de tempo só, é isso?
Nossa expectativa é que sim. Também você vai tendo alguns problemas aqui na safra do sul, agora chegaram as chuvas, mas houve um atrapalho, há mais feijão preto plantado no Paraná do que nos anos anteriores, a safra de São Paulo tem sim uma quebra, então se ela seria suficiente para ser comercializada até final de janeiro, fevereiro, muito provavelmente isso não vai acontecer. Então você tem alguns cenários que começam a ser exercitados para o futuro que apontam que essa situação não deve permanecer. Mas também eu frisaria o seguinte, não é tão importante nesse momento que você tenha alta nos preços como que você tenha uma comercialização mais fluida. Não adianta você vender uma quantidade pequena a R$ 200, mas que ele não flua, né? E a gente tem visto que ele flui aí entre os R$ 170 e R$ 180. Então, não é uma questão de preço hoje que inibe o produtor ou que inibe o produtor de oferecer no mercado. Esse preço está bem, né? Ele poderia oferecer nesse nível de preço, mas há poucos compradores.
Pois é. Nesse ponto que eu ia chegar, quando a gente olha pura e simplesmente para o preço, 170, 190, aí, esse intervalo de preço praticado, é bom, né, Marcelo, quando a gente compara com outros preços em outros momentos aí do mercado. Mas diante desse cenário, poderia estar muito melhor, Marcelo? Diante desse cenário de falta de demanda, se não fosse isso, esse preço poderia estar muito melhor?
Matematicamente, sim. Talvez alguma coisa aí ao redor dos 200 a R$ 220, em vez desse nível aí, né, que chegou a ter um pico de 190, não dá para considerar um preço médio, não é uma referência 190 que aconteceu no interior de São Paulo, mas você teria algum valor a mais aí. E você não tem, né, por causa dessa somatória. Então, o que a gente tem percebido dos produtores, desde os produtores até o varejo lá, é que a reclamação não é de preço, é uma reclamação de falta de demanda. Demanda, cadê a demanda? Então, fazem uma promoção, colocam um real mais barato o quilo, nem por isso vai vender mais. É interessante esse fenômeno. Então, a crise pode ser muito mais aguda do que a gente acaba captando, né, na sociedade.
Muito bem. Mas se realmente for momentâneo, se houver esse incremento da demanda, esse cenário muda, então? Rapidamente.
Muda, pode mudar rapidamente, né? Porque a realidade é essa, né? Do estado de São Paulo, uma produtividade menor, enfrentaram muitos dias de calor intenso, fizeram um uso mais moderado da irrigação por conta de que havia pouca disponibilidade hídrica, enfim, você tem aí dentro de uma situação normal, né, como eu comentei, você teria um outro nível de preço, um outro comportamento. E feijão parece andar de bicicleta, às vezes, né? Se você não tiver acelerando, se ele não estiver subindo, ele está parado, cai. Né? Então, andar de bicicleta é mais ou menos a mesma coisa. Então, isso não é interessante para o nosso mercado. Foi a época em que a oscilação de preço era interessante. O que a gente precisa ter é liquidez, a gente precisa ter uma fluidez no mercado. Precisa que o produtor produza, disponibilize, então, para os outros elos da cadeia produtiva e se preocupe em produzir mais a próxima safra, o que ele vai plantar. Não ele ficar correndo atrás de negócio ou ficar na ansiedade de ver que, obviamente, as coisas teriam que ser diferentes, poderiam ser diferentes, matematicamente teriam que ser diferentes, mas você não tem aí a liquidez nesse momento.
Muito bem, está faltando liquidez, portanto, para os negócios. Agora, o IBRAF, o Instituto Brasileiro do Feijão, tem um alerta para se fazer, principalmente para os produtores que estão pensando na exportação, que já estão começando a investir, inclusive, no plantio dessas variedades para exportação, Marcelo. Qual é esse alerta?
Bom, nós temos que lembrar que o mercado mundial ele é recente, a entrada do Brasil nesse mercado. Então, por exemplo, o que a gente viu acontecer esse ano no feijão rajado? Nós produzimos um pouco mais, um tanto quanto fora da janela ideal de produção, né, que seria ali antes do mês de setembro, né, colher aqui, ali julho, agosto, até aí é interessante e flui bem. Depois, nós tivemos um momento em que não fluiu para exportação e o mercado interno não estava absorvendo todo o feijão rajado. Agora, mais recentemente, aí na faixa de R$ 130, R$ 135, reais, fluiu uma boa quantidade, houveram contratos de exportação e provavelmente eles vão continuar ao longo do início do ano que vem. Mas o que acontece? O produtor, para ter uma maior segurança, é interessante que ele contate os exportadores, né, as empresas que ele sabe que tem condições de exportar e de comprar o seu produto e que celebre um contrato com esses exportadores. No caso do feijão rajado, nós temos o mercado interno e o mercado externo. Mas existem outros feijões, como, por exemplo, o mung. É um feijão muito interessante, um mercado muito interessante lá fora, mas não dá para sair plantando o que bem entende. É necessário, principalmente para o ano que vem, que o produtor estabeleça esses contratos com exportadores. Não precisa fixar todo o preço de toda a sua lavoura, de toda a sua produção. Mas fixe pelo menos 50%, 60% daquilo que vai ser colhido e trabalhe, né, no preço do dia com o restante, porque dessa forma você vai garantir que vai ter liquidez lá na frente. Né, o feijão mung é um feijão que tem o mercado é eminentemente de exportação. É um mercado ótimo, vai fluir, tem compradores, não tem temer por esse lado. Mas a gente também não pode sair produzindo sem parâmetros, né? Produzir para depois ver o que vai acontecer. Isso pode sair muito caro. Então, os produtores, o alerta é: procurem os exportadores, façam um contrato, plantem sob orientação e com um contrato firmado, assinado, não simplesmente o fio de bigode, né? Registrado na Bolsa com arbitragem, isso não é difícil, basta procurar uma corretora da Bolsa Brasileira de Mercadorias e você tem esse tipo de segurança. Essa é a recomendação para as coisas darem certo e continuarem dando certo como vem dando na exportação. Nós temos um mercado ótimo, um mercado fantástico lá fora, mas o produtor precisa levar em consideração que entre os insumos básicos que ele precisa para a lavoura e para conduzir bem o seu negócio, é a informação. Informação como essa que nós estamos tendo a oportunidade de passar agora aqui.
Muito bem. Dicas importantes para você, produtor, que está se planejando, que está dentro daquela proposta que a gente sempre fala aqui, né, Marcelo, de diversificação, para não ficar na mão de um tipo de feijão só, um mercado só, enfim, mas é uma diversificação com responsabilidade para também não acabar tendo prejuízo no final das contas, né?
Certamente, né? Isso é importante, acho que é importante esse alerta e nós temos aí as últimas movimentações dentro do mercado nacional indicam que o Brasil está acordando para os pulsos, isso vai ser muito interessante, né? A CNA está realizando hoje um seminário lá em Brasília sobre os pulsos, isso faz com que flua a informação, chegue para os produtores também, se conheça melhor. O mercado é feito de uma infinidade de feijões, de ervilha, de lentilha, de grão de bico, Tem também aí as colheitas especiais, né? Não são pulses, mas a gente fica sempre de olho nelas, né? Poxa, o mercado de gergelim, ótimo. Mercado de pipoca, mercado de amendoim. Então, nós temos o privilégio de morar num país que tem condições de não somente colher uma, mais de uma safra, mas também colher uma diversidade, né? O mundo não é feito só de soja e milho.
Esse seminário na CNA, ele tem que objetivo, Marcelo? Está acontecendo hoje, né, que você falou?
Está acontecendo hoje, né, às 14 horas agora. O objetivo desse seminário é nivelar o conhecimento de produtores, exportadores, a pesquisa também, do estágio em que estão as coisas, as perspectivas que tem de mercado, assim como o que a pesquisa pretende entregar nos próximos meses ou em que, como ela vem se encaminhando. E um outro fator importantíssimo desse seminário é a questão da rastreabilidade, né? A CNA vai abordar, vai mostrar o que é a rastreabilidade, que há condições de que está pronta, já está sendo usada lá para frutas e as hortícolas em geral, e que também podem ser facilmente adaptadas para o mercado de pulses, né? E aí os nossos feijões. Não só para o mercado interno, mas lembrando que, a partir do momento que você se torna relevante no mercado internacional, você passa a ter também resistência. E a resistência, muitas vezes, vem quando levantam barreiras fitossanitárias. O que, que é isso? Eles vão começar a fazer exame no feijãozinho e nos produtos para ver que tipo de resíduo ele tem. E para evitar que a gente tenha péssimas surpresas ou que o nosso produto seja acusado de estar sendo produzido em área de desmatamento ou que está sendo produzido com excesso de químicos ou que está sendo produzido na Amazônia, para que a gente não tenha esse tipo de problema lá na frente, é que a gente precisa muito de iniciativas como essa da CNA, de trazer também, facilitar o acesso dos produtores à rastreabilidade.
Mas daí o produtor que está nos ouvindo deve estar se perguntando, Marcelo Leaders, se é um seminário tão importante, por que que o senhor não está lá em Brasília, na CNA? Explique para a gente o que aconteceu, Marcelo.
Porque eu levantei hoje às 3h45 da manhã para estar no aeroporto e pegar o voo das 5 horas para Brasília, mas ele ia passar pela tua cidade, Alexandre, e a tua cidade estava com neblina, estava fechado o aeroporto e não abriu até o horário que saiu o segundo voo, lá por volta das 9 horas, e eu não chegaria em tempo. Então, temos os amigos que estão lá, vão nos reportar, e a gente está desejando aqui de longe um bom evento, né, um bom seminário. É necessário, né, ficamos felizes com a iniciativa da CNA de entender como esse boom que está acontecendo no mundo do plant protein ou a proteína vindo das plantas tem a ver diretamente com os pulses. É muito interessante e é ótimo.
Muito bem. E só para confirmar aqui, essa neblina realmente foi bastante intensa hoje pela manhã em Campinas e faz todo sentido aí o aeroporto ter parado aí as suas atividades, pelo menos momentaneamente. Justificando, portanto, aí, Marcelo Leaders, que está sempre participando, está sempre envolvido, está sempre organizando debates importantes aí para o setor do feijão. Meu caro, obrigado mais uma vez. Semana que vem a gente volta com outras informações do mercado.
Muito obrigado, boa tarde, uma boa semana a todos.
Um abraço. Está aí Marcelo Leaders, presidente do IBRAF, analisando o mercado do feijão. O mercado do feijão que tem aí uma situação peculiar, por assim dizer, uma queda de 25% até 30%, dependendo da região aí, na demanda, no consumo, quando a gente compara os últimos 30 dias. Isso é um motivo de preocupação, ainda não dá para afirmar o que está acontecendo, mas muito provavelmente em função de uma retração econômica aí, de uma diminuição nas compras, principalmente daquela pessoa que estava acostumada a comprar 3, 4, 5 saquinhos de feijão aí de 1 quilo, acabou reduzindo para 1, 2 no máximo, em função da falta de dinheiro. Mas, aparentemente, a gente tem uma situação, uma irrigação aí de recursos no mercado e que pode, a qualquer momento, trazer de volta essa demanda aí mais firme para o mercado do feijão. Se isso acontecer, diante de um cenário onde a oferta está bastante restrita e o produtor está vendendo de forma bastante compassada, isso pode trazer uma volta da recuperação dos preços ou pelo menos garantir uma maior firmeza aí às cotações do feijão. Vamos ficar atentos, portanto, a essa questão da demanda do feijão, tá certo? Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.